É, prefeito, o senhor vem aí num cronograma da semana passada para cá, no cronograma de inaugurações alusivas ainda esse mês da emancipação política da cidade, né? Que avaliação o senhor faz desses atos de inauguração e concluído esse primeiro ciclo aí com a entrega da creche no bairro Coab Sobreira, o que é que teremos até o final do mês? Prazer tê-lo conosco.
Um prazer muito grande, bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Satisfação falar com vocês todos nesta manhã, após as chuvas, melhor ainda. Olha, Nil, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por todas essas conquistas, por toda essa programação ter saído em paz, com harmonia, com a participação da população. Nós tivemos aí um conjunto de entregas, né? Nós tivemos desde a abertura, desde o anúncio que foi feito na entrevista coletiva, agradeço aí a Rádio Pajeú pela cobertura total na Expo Água e também desde a coletiva, informando a população exatamente o que estava previsto para poder as pessoas escolherem e fazer a opção da sua programação. Nós tivemos a abertura da Expo Água, que foi uma abertura muito participada, com a Sanfonar dando um show na parte cultural. Tivemos o lançamento do projeto de caprino de leite para o Pajeú Monchotó com o secretário da Agricultura, Newton Mota. Tivemos a inauguração da nova sede da assistência social no antigo fórum, que lá também funciona a coordenadoria da mulher e vai funcionar também a sala do empreendedor, que vai ser inaugurada até o final do mês. Nós tivemos também a inauguração do novo centro de comercialização Bartolomeu Genésio, de comercialização de animais, que foi um sucesso a primeira-feira. E ontem nós tivemos a inauguração da segunda-feira durante a semana, ou seja, duas feiras por semana, já pegou, já deu certo, graças a Deus. Eu quero agradecer aos criadores, a todos que comerciantes de animais, quem compra e quem vende, que agora Afogados tem duas feiras, tem na terça e tem no sábado, tem no sábado e tem na terça. E sábado tem atração cultural lá no grande salão de apoio aos comerciantes e aos visitantes. Quem não foi ainda está convidado no próximo sábado, Nil. E tem forró também por lá, tem animação, tem alegria. Nós tivemos o anúncio com a presença do governador da duplicação da entrada principal da cidade hoje, mais movimentada, que é aquela entrada do acesso do hospital que vem de Carnaíba até o bairro da Ponte, já que temos tantos equipamentos, por isso que justifica-se aquela duplicação. Nós temos ali o hospital, o Seretran, o cemitério, nós temos o centro, uma escola, uma creche, uma quadra, nós temos agora vamos ter um grande supermercado com 55 funcionários, vamos ter ainda este mês, dentro da sua pergunta, a inauguração do Centro Multiuso Governador Eduardo Campos, que é da associação, a parceria do Pró-Rural do Estado com o Governo Municipal. Nós tivemos também a Escola da Carapuça, um espetáculo que foi inaugurado, a creche do Sobreira, a Praça da Alimentação, que é importante, eu peço encarecidamente o zelo e o cuidado de todo mundo, com novos banheiros, com toda a parte de revitalização dos canteiros, dos quiosques, as peças artísticas que lá estavam foram recuperadas. Tivemos a missa, que foi uma celebração muito bonita, e também o corte do bolo na praça, com 3 mil fatias sendo distribuídas aí para todo mundo, um bolo belíssimo que ainda hoje repercute. A entrega do ônibus, né, Nil, que também teve uma grande repercussão. Esse mês a gente ainda tem entrega de ruas, temos várias ruas calçadas, vamos ter a abertura da sala do empreendedor com o Sebrae, né? Nós vamos ter um trabalho intensivo com o microempreendedor e teremos uma série de outras inaugurações, o centro multiuso, avenidas, tem muita coisa ainda inaugurando e muita coisa começando, viu? Nós vamos dar também ordem de serviço para a pavimentação de mais 9, 10 ruas, em torno de 10 ruas ainda. Hoje à noite, inclusive, estarei no São Brás, lá na rua Dino Américo Lopes, olha, o saudoso Dino, que foi funcionário da rádio, então a rua dele, nós vamos estar reunidos com os moradores hoje à noite lá no São Brás. Então toda semana a gente tem alguma reunião em algum bairro, em alguma rua, para discutir com o morador os seus problemas. E a feira em si da Expo Agro foi uma das maiores, quase 1 milhão de negócios, né? Teve gente, pela primeira vez, de todos os estados do Nordeste, criadores, um espetáculo, assim, gente que veio de todos os cantos, dos 9 estados, aqui agradeço a todos que ajudaram a organizar e articular, aos patrocinadores, e a bênção foi completa, Nil, porque ainda teve as chuvas, né? Ainda estamos tendo, as chuvas se intensificaram, mesmo agora, isso é uma contribuição, uma coisa, uma dádiva de Deus. Fazer tudo isso, toda essa festança, além das atrações culturais, que graças a Deus, ocorreram tudo em paz, com o apoio da Polícia Militar e de todos os órgãos do Sistema de Justiça, Conselho Tutelar, todo mundo junto, que faz essa festa maravilhosa, Nil.
Prefeito, uma pergunta que é óbvia, o senhor faz aí um relato de todas essas ações, e eu escuto, a gente conversa e escuta colegas seus e também opinião pública, imprensa, e de fato está se falando muito aí nessa quantidade de ações, né, considerando esse período que é de muita dificuldade, e as pessoas perguntando como é que se conseguiu, né, fazer esse cronograma em meio a esse momento que as prefeituras estão vivendo. Qual é a receita? Isso é parceria com os outros governos? Parte de assessoria para buscar projetos? Onde é que está o segredo para se conseguir montar uma programação como essa nesse momento onde a choradeira impera, prefeito?
Não, a dificuldade, a crise, ela é muito grave, ela é de altíssima gravidade. No nível local, Nil, outros grandes empreendimentos que já era para ter saído do papel, né, e elaboração de outros projetos, como a questão do trânsito, que estão em elaboração, a questão do lixo, a gente tem gargalos ainda, a feira. Mesmo assim, é uma quantidade, é um volume considerado que a gente vem entregando à população e ao reconhecimento da população. É um conjunto de fatores que chega a esse ponto. O primeiro é muito empenho da equipe de governo, que muitos não veem, né? Muitos não veem o prefeito trancar dentro de uma sala no gabinete, lá na prefeitura, com a cara para cima, com uma fila de gente esperando uma ajudinha dali, outra daculá. Isso é importante, mas não resolve. É todo um empenho de equipe com planejamento. A Expo Agro, desse porte, nós começamos a trabalhar em janeiro, os grupos de trabalho. Toda semana tem reunião dos GTs do grupo de trabalho que cuida disso, que cuida da cultura. Tem um grupo que cuida da missa, um grupo que cuida do bolo. Tem gente para tudo, e tudo isso com planejamento, com plano operativo na mão, discutindo e rediscutindo e articulando. Captação de recursos, tem outra equipe, né, para ir buscar parceiros. Do ponto de vista econômico-financeiro, você veja, quando tem planejamento, ontem nós fizemos avaliação de tudo isso. A equipe se reuniu à tarde e entrou por à noite no monitoramento, e nós identificamos aonde falhamos em relação ao que está planejado. Né, registramos todas as falhas, porque quando a gente for planejar a próxima, a gente já sabe onde erramos, onde é que a gente tem que melhorar. Isso é tudo feito em equipe, com dedicação de sábado, domingo. Você tem uma ideia, o curral, o novo centro de comercialização, o Curral do Gado, essa chuva nós não estávamos prevendo naturalmente, fora de época, criou uma aula massal. Os operários da construtora trabalhou no noite de São João até 10 horas da noite. O Bombinha ficou atolado na lama lá, até o joelho, né, quase amanhecendo o dia, todos os dias, final de semana. Então, nada disso acontece sem muito empenho. Estou dando um exemplo lá do Curral do Bombinha, mas tem muitos outros colaboradores. No recurso, a gente ainda fez mais barato do que o ano passado. É inacreditável. Então, a gente tem que fazer mais com menos, buscando economizar, negociar com fornecedor, buscando patrocínio privado, buscando o patrocínio público do governo do estado, buscando economizar naquilo que a gente pode, onde é possível economizar, né? E os parceiros privados. Então tem muitas, termina a gente somando os pedacinhos, e com muito esforço, com muito profissionalismo, a gente tenta fazer melhor. E a gente acha que pode melhorar mais ainda nesse ponto de vista de economia. Claro que não é fácil, né? Você tem que parcelar, você tem que negociar com fornecedor, você tem que comparar, fazer pesquisa de preço, tem uma série de estratégias em gestão que a gente tem que adotar, né? Eu sei que alguns prefeitos, alguns colegas, às vezes ficam, mas rapaz, você, como é que pode? Você bota atração pesada, como é que a gente vai? Mas Afogados é a segunda maior cidade da Sertão do Pajeú. Nós só temos Serra Talhada, que é o dobro de Afogados em tudo, em população, em dinheiro, em renda, em indústria. Eu tenho que reconhecer que o potencial de Serra Talhada é muito grande. Em tudo, está localizada mais da BR, tem a Universidade Federal, Universidade Estadual. Tudo isso impulsiona o desenvolvimento. Um grande comércio, tem várias indústrias, né, tem água. Então, claro, e eu reconheço isso. Agora, a segunda é Afogados, né, do Pajeú. Mas eu não estou competindo com os outros, porque os outros ajudam Afogados a crescer, a desenvolver. Então, nós somos uma só nação pajeuzeira, Tabira, Carnaíba, Guaraci, Ingazeira. Nós somos irmãos, e no que eu posso ajudar aos outros municípios da região, a gente também colabora e coopera. Mas eu não posso deixar de fazer aquilo que a gente pode fazer, né? Uma coisa não atrapalha a outra. Cada município tem sua realidade, tem seus problemas, seus comprometimentos, sua forma de gerir, de planejar, de monitorar. Isso é a autonomia do prefeito, eu não vou interferir. Pelo contrário, quando sou procurado, tento ajudá-los, né? Então nós temos dificuldades mil. A previdência do servidor, por ontem nós tivemos um encontro aqui, né, gravíssimo, todo mundo da região com a mão na cabeça. O que é que nós vamos fazer para pagar, sustentar as aposentadorias futuras do nosso servidor, se hoje o fundo de previdência já é inviável? Então a gente tenta se antecipar, planejar, prever, articular para melhorar esse investimento. E eu sou muito grato à presença do nosso governador numa crise dessa, ele autorizar, mesmo que comece para o ano, o projeto de duplicação, já nos dá uma esperança de correr atrás, né, desse tipo de investimento, sabe, Nil? Então, assim, não tem mágica, não. Não tem. Agora, é dedicação, é pé no acelerador, né, equipe aqui, gente em Recife articulando. Nós temos vários projetos tramitando. É porque eu não gostaria de anunciar aquilo que está em papel. Eu só gosto de anunciar uma coisa que hoje para amanhã começar. Então, por exemplo, o início do centro de reabilitação física, visual, para que evite que os nossos deficientes vá para Recife. Isso é um investimento de 3 milhões e meio, Nil. Já tem a ordem de serviço, já tem uma parcela, nós vamos ser o terceiro no estado. Bons projetos, tem que ter uma equipe técnica que assessore, né, para fazer a captação do dinheiro desse, que vai servir a região inteira, né? O ônibus, nós programamos há 2 anos e meio que a gente está programando, que sabia que precisava melhorar esse transporte do paciente. A gente comprou 2 vans, mas não deu, e o ônibus velho estava velho demais. Então, estava na hora de trocar o ônibus por outro melhor, né? Se não é zero, mas é um ônibus altamente moderno e confortável. Mas a gente veio, parcelou. Por exemplo, não se compra, achava que não podia se comprar um ônibus usado. Tinha que ser novo. Novo, zero, a gente não podia. Mas eu descobri, junto ao Tribunal de Contas, pesquisamos e achamos o espaço jurídico para poder fazer uma licitação de um equipamento que, embora usado, mas em boas condições. Está entendendo? Então, tem que ter muito empenho. Outras prefeituras estão copiando. A usina de asfalto, né, a gente não vai poder calçar, pavimentar 190 ruas, nós já calçamos 50 e vamos acelerar isso e pavimentar também. Mas a usina de asfalto foi uma salvação, eu lhe diria, logo no primeiro ano a gente poder comprar parcelada, hoje está paga, pertence ao patrimônio de Afogados. 23, 24 veículos com recurso do Estado, da União e do próprio município, a frota inteira. Nós fizemos o desfile para mostrar ao povo o patrimônio que nós adquirimos. Isso pertence à população, graças a Deus, está incorporado, né? Foi muita economia, projetos, e nós estamos fora do cálculo, porque eu tenho uma equipe, um grupo de trabalho que monitora diariamente. O Daniel, inclusive, lidera essa equipe, que monitora diariamente se tem pendência do município com o governo federal, com o governo do estado, prestação de contas, qualquer caixa econômica. Não é fácil, mas é diariamente. E eu tenho um controle dele num aplicativo no meu celular. Na hora que eu estou viajando, todo dia eu abro, que entrar uma bolinha vermelha, eu ligo, menino, preste atenção. Mas eles estão em cima. Então, há toda uma estratégia de gestão para a gente tentar fazer mais com menos. Não é fácil, A parte da alimentação, 100% é recurso próprio. Aí a gente está com o posto São Brás, que está em obra, se Deus quiser a gente vai entregar o mais breve possível. Uma parte do mercado, a parte da alimentação, os banheiros do mercado. Tem uma série de obras em andamento, a escola do São João que está em andamento, falta inaugurar a quadra coberta de lá, tem que cobrir a quadra da escola Giselda Simões que está em andamento, a escola do São Brás que está em obra, se Deus quiser vamos fazer uma escola belíssima de primeiro andar para acomodar todos os alunos. Então tem uma série de ações que estão em andamento e outros projetos para a área rural, barragens, que tudo está sendo elaborado. A reforma da praça aí, da Rio Branco, é um projeto futuro que a gente deseja fazer, já começando a elaborar o projeto, só falta o dinheiro, mas tem que ter o projeto. A questão do trânsito, tem vários projetos em elaboração, não tem o dinheiro ainda, mas sem o projeto fica difícil captar o dinheiro.
Prefeito, eu queria que o senhor pontuasse para a gente fechar. O senhor sabe que numa cidade como Afogados da Ingazeira não deixa de haver demanda nunca. Então, eu pediria que o senhor pontuasse. Eu separei aqui quatro pontos e vamos ver se a gente consegue de uma vez falar sobre eles e eu vou lhe ajudando aí sobre as demandas recentes. Primeiro, o senhor já falou um pouco sobre trânsito e ordenamento urbano. Tem aí uma sinalização de alguns mototaxistas insatisfeitos com a cor da fiscalização. Por outro lado, né, a gente continua acompanhando esse debate sobre trânsito e a necessidade de Afogados ter ordenamento. Tabira está fazendo do seu jeito, mas está fazendo. São José, Serra. Questão da limpeza urbana. Na última vez que esteve aqui na Rádio Pajeú, o Monsenhor João Carlos reforçou a crítica que a gente já vinha fazendo ao modelo de coleta de Afogados, né, que chegou a ser classificada por ele e endossada por nós de desumana com aquele pessoal em cima da caçamba. Iluminação pública, o povo que está procurando, a CELPA, está dizendo que é das prefeituras o problema, e a gente está percebendo aí um tiroteio entre CELPA e prefeituras, e a coisa não está sendo assumida plenamente por nenhum ente nem pelo outro. E o SAMU, que ainda não foi destravado, o que estaria faltando para... Que aí tem uma relação com consórcio, não é uma coisa só de Afogados. Mas o que é que o senhor pode pontuar sobre esses pontos? Se faltar algum aqui, a gente vai lhe ajudando.
Você pega nos pontos neurálgico, mais difícil, meu. E tem razão, você e a população tem que perguntar, tem que saber. E me cabe dizer aquilo que é possível fazer, né? O trânsito é uma complexidade que envolve mototaxista, envolve lotações, envolve zona azul, estacionamento, um projeto de engenharia que precisa ser refeito, carga e descarga, que é um grande problema, né, sobretudo ali Manuel Borba e Barão de Lucena, né, que os comerciantes e todo mundo tem que nos ajudar, e eu agradeço a compreensão para descarregar final da tarde, à noite, e aí tem as empresas que entregam, que só querem entregar de dia. Então tem uma série de problemas, né, nunca muito fácil de você ajustar. Nós temos já um pré-projeto, um primeiro projeto desenhado da engenharia de trânsito. Estamos abrindo a discussão interna e com alguns comerciantes já para começar a opinar sobre isso, porque não adianta a gente paralela fazer de cima para baixo sem ouvir também as pessoas, né, de forma, claro que vai ter mudança, vai ter impacto, vai ter reclamação, porque alguns se acomodam e se acostumam para se servir. Tá bom para ele, mas tem que ouvir a coletividade, a maioria, né? Tem muita incompreensão nessa área, gente que deixa as carroças de motos e grades de feira na calçada e tomando espaço do cidadão, que a gente está lutando, e já melhorou muito as calçadas, sobretudo da Manuel Borba, para o pedestre ter por onde andar. Essa é uma dificuldade, e que às vezes tem... A maioria dos comerciantes tem ajudado demais, eu agradeço, tanto os ambulantes como os comerciantes estabelecidos, no sentido de desocupar a calçada e deixar para que o pedestre possa caminhar, porque é um direito do pedestre. Né? Mas você sabe, para a gente defender a maioria, tem que contrariar uma minoria, né, que pensa em si, muitas vezes. Né? Uns colaboram, outros não. Outros ficam esculhambando com o prefeito e tal, mas faz parte. Né? Eu tenho um couro grosso, estou acostumado com isso. Então, trânsito é um conjunto de medidas. Né? Tem um projeto de lei que está praticamente pronto, para quando a Câmara voltar do recesso, a gente pretende ainda, logo no início, a gente mandar. É um projeto denso, grosso, com muitas medidas, né, para já dando o primeiro passo da municipalização, porque em seguida tem que o Conselho Estadual e Nacional aprovar para poder a gente se integrar ao sistema nacional e isso o nosso sistema ser reconhecido como municipalizado e fazer os lançamentos. Tem toda uma estrutura a ser montada, né, etc. E criar provavelmente a autarquia, a gente está vendo qual é o melhor caminho e provavelmente deve ser uma autarquia que vai dirigir o trânsito. E o Detran está nos apoiando muito nisso. E a própria implantação da parte de engenharia, de placas e sinalização. Também se exige recursos para fazer esse investimento. A limpeza urbana, realmente, eu reconheço da sua precariedade, Nil. Para a gente locar um carro daquele que espreme, que compacta, né, o compactador, ele é um pouco caro essa locação. Eu tenho evitado um pouco, porque nós estamos também discutindo, já começamos a discutir com os catadores. Então nós já identificamos um ponto e o primeiro teste de coleta seletiva nós vamos fazer no bairro São Francisco. Nós temos um grupo de trabalho que hoje vai ser reunido daqui a pouco às 11 horas e já está bem adiantado, que envolve escola, agente de saúde, as lideranças comunitárias. Já identificamos um ponto para que o pessoal possa fazer a sua coleta lá, fazer a sua seleção e a comunidade nos ajude. Nós vamos ter um ponto de recepção, inclusive, lá na CAGEP, para quem separar o seu lixo na cidade e quiser já fazer a entrega, logo, logo vai funcionar esse ponto, que é o primeiro teste. Depois do bairro São Francisco, nós vamos estender a outros bairros a coleta seletiva, porque isso vai ajudar. Tudo aquilo que pode transformar em dinheiro, em renda, nós não vamos jogar fora. Então, e quando a gente bota no caminhão compactador, tira a qualidade do lixo para os catadores. Isso também tem essa situação. A iluminação pública, nós estamos na fase de transição, o município, por enquanto, vai assumir, embora o Congresso Nacional está discutindo lá e está devolvendo isso para a CELP. Mas nós estamos numa fase de transição. Né? A CELP, realmente, até o dia 22, era da CELP, ela tem pendência conosco, que ficou de tirar, e nós estamos licitando alguns materiais, como lâmpadas, reatores, para fazer reposição em algumas ruas que começam a ficar escuro. Então estamos numa fase, toma lá, da cá. Não está fácil não, mas eu espero que no caso de Afogados a gente possa regularizar nos próximos 30 dias essa situação. O SAMU é fácil de explicar. O SAMU, não adianta, a ambulância está aqui, como está aqui, está nos outros municípios, está parada. Não é segredo para ninguém. Qual é o problema? A ambulância pode rodar sem a central de regulação? Não. E a central fica em Serra Talhada, cuja responsabilidade é da União, do Estado e do município de Serra Talhada. Então, os três entes, nós estamos prontos para operar na medida que a central entra em operação. Alguém precisou, vai ter que ligar lá para o 190. Ao ligar, tem que ter alguém que atenda, é na central. Só que tem um conjunto de despesas que tanto o governo federal como o Estado precisam assumir. O município de Serra Talhada não tem condições de assumir só. E nisso eu dou razão ao Luciano. Então, há um impasse na negociação. Tem que o município bancar 3 ou 4 meses para poder entrar o primeiro dinheiro da União. E o município fica numa situação difícil. Então, está pronta as instalações, etc. Todo o estudo já foi feito. E não vai ser só para a 10ª Regional de Saúde. A Regional de Arco Verde também, aqueles municípios serão atendidos. Então, é uma responsabilidade compartilhada. Enquanto isso, nós temos a felicidade de ter o Corpo de Bombeiro. E não sei, não tomei conhecimento que ninguém deixou de ser atendido, né, porque o bombeiro tem feito um belo trabalho, e eu quero aqui elogiar e agradecer a todos os membros do Corpo de Bombeiros que têm feito de tudo para socorrer as vítimas de acidente, as pessoas que precisam de algum socorro imediato.
Para a gente fechar, me pediram aqui para lhe perguntar alguma coisa sobre a guarda, porque ontem a gente falou da questão da praça de alimentação e o Matias disse que ainda não tinha sido comunicado de como é que ia funcionar a questão da vigilância lá. Me parece que isso causou algum mal-estar ou não, prefeito?
Não tem mal-estar não, porque é o seguinte, o grande problema no Brasil, aqui em todo lugar, chama-se gestão de equipamento público, principalmente no Nordeste, com o vandalismo que a gente vê por aí. Você chega, e me desculpe, mas chega no sul do país, em outros lugares, você vê a praça, as flores, os jardins, tudo zeloso, ninguém joga lixo no meio da rua, as pessoas juntam, guardam seu lixo, leva para casa, bota no primeiro cesto que encontra, separa. Aqui a gente está um pouco distante ainda, né? Você faz uma praça, você... Olha, Nil, outro dia nós fomos plantar, colocar umas plantas nos canteiros da Rio Branco. Enquanto o rapaz saiu e descarregou as plantas, teve gente que parou o carro, não foi a pé só não. Pegou plantas e botou dentro do carro para carregar. Isso é uma tristeza, né? Dói na alma da gente durante o dia. Imagine à noite, né? Pegando plantas, mudas de plantas, né, de jardim, para levar para casa. E tem gente que arranca, né, lá mesmo na parte da alimentação, linda, maravilhosa como está, já foi suprimido alguns. E a presença da guarda é muito importante, mas não significa dizer com guarda e tudo ainda se leva muito. Se quebra a passa a rua da Câmara à noite e não tem guarda, e não sou eu não. Então, é complexo, não vamos deixar de colocar. Nós estamos discutindo o modelo de gestão do equipamento. Ontem à tarde nós tivemos uma reunião de monitoramento e esse foi um dos temas, né, da praça, do mercado. Então, tem um grupo de trabalho que está se reunindo. Nós já estamos discutindo com os comerciantes, que são mais beneficiados lá, né, dos quiosques. Né, nós bancamos 100% a reforma. Agora, eles estão assumindo a manutenção dos jardins. Eu quero agradecer a todos os comerciantes da Praça da Alimentação. Né, eles vão garantir, já começaram a comprar os materiais e vão tomar conta de aguar, de cuidar, de zelar a parte do grano. A questão está sendo agora os banheiros. Então a gente está discutindo se vamos terceirizar o horário de funcionamento, porque os banheiros foram um investimento alto também. Então estão belíssimos, lindos, mas se a gente não cuidar, logo, logo se der pedra tudinho. Então nós estamos fechando o modelo de gestão dos banheiros. Né? Necessariamente não é guarda que toma conta de banheiro, de jeito nenhum. Mas o vandalismo, sim. Então estamos vendo como fechar e provavelmente nós vamos terceirizar e abrir somente no funcionamento, na hora de funcionamento dos quiosques, porque não tem sentido ir aberto de manhã, né, sem movimento praticamente, né, e a gente está vendo os horários de funcionamento dos quiosques e de funcionamento dos banheiros para que a gente possa dar manutenção. Você veja que aquele banheiro lá do caminho de Recife, de Arco Verde, que é um dos melhores do Brasil, o cara gasta R$11.000 por mês para dar aquela qualidade de manutenção. Não é barato, não. Né? Em alguns lugares mais avançados, está, né, se terceirizando. As pessoas pagam para usar o banheiro. Né? Aqui, se a gente fizer isso, eu acho que vai dar manchete aí no seu programa durante um mês todo. O banheiro está aqui afogado, para ir no banheiro tem que pagar 50 centavos ou R$1. Então, para poder manter, é muito caro. É muito caro para você manter de forma higienizada, decente e limpo, como o povo merece. Mas, se Deus quiser, a gente vai dar conta disso também.
Prefeito José Patriota, obrigado pelas informações e bom dia.
Amigo, bom dia, um abraço a você e a todos os ouvintes da Pajeú. Muito obrigado por tudo, Nil. Ao povo de Afogados, meu abraço fraterno. E muito obrigado pelo apoio, pela participação desse povo amado e querido.